Estão boa tarde. Espero que compreendam o meu português. Se tiverem dificuldade de não compreenderem algum termo, alguma palavra, digo. Então o tema de hoje é convenção e realidade, o caminho da verdade. Hoje em dia existe muito material, muitas teorias, muitos livros, muitos escritos. Há um rol de escritos e de teorias e de filosofias muito abundante. E por vezes é difícil encontrar um pouco o norte, ou seja, encontrar aquilo que nós andamos à procura de algo genuíno no caminho da prática, ou tentar encontrar aquilo que fará mais sentido para nós podermos praticar no sentido correto. Mas a abundância por vezes é tanta que nós não sabemos o que é mais verdade e o que é que não é mais verdade. Menos. Então, entre convenção e realidade há uma certa diferença. Por exemplo, conhecimento enciclopédico. Uma pessoa pode ler muitos livros. E, no entanto, isso pode não significar nada. A pessoa pode ter intelectualmente muita coisa na mente, no cérebro, e, no entanto, não estar a evoluir ou a realizar compreensões, um nível de compreensão interior em relação ao verdadeiro caminho, ou em relação àquilo que é a realidade, no sentido da verdade. Ou a verdade momentânea em relação a algo pode não estar completamente clara. Ou a lucidez da mente pode não ser completamente cristalina, no sentido de ver a verdade do momento em relação a qualquer coisa, ou um detalhe, ou um pormenor, ou em relação a qualquer aspecto do ensinamento, deste ensinamento ou daquele. Porque as religiões, cada religião também é uma convenção. Então, nós vivemos num mundo de convenções. As palavras, uma palavra é uma convenção. Porque está... A própria linguagem está a transmitir um significado. Todas as línguas são uma convenção. Todas as ordens monásticas são uma convenção. Todas as religiões são uma convenção. São tudo caminhos, são formas em que nós podemos adotar para estagiar, para aprender ou para tentar praticar algo. Mas ainda assim não é o consumar de uma determinada realidade interior ou o contacto direto com a verdade. Para se conseguir entrar em contacto direto com, ou ter a visão direta de algo, há que desenvolver uma certa clareza interior, uma lucidez, uma certa pureza ou limpeza interior, no sentido de limpar os canais, inclusive os canais da visão, para que nós consigamos ver aquilo que é tal como é. E não ter névoa à frente. O ensinamento do Buda neste aspecto é muito pragmático. Pragmático é prático, no sentido que ele encorajou a não nos perdermos muito com coisas que não interessam. E deu, no seu ensinamento, deu uma ferramenta muito, muito precisa, muito direta. e é muito mais simples do que a maioria das pessoas pensam que é. E está ao acesso de toda a gente, de todo o ser humano. Qualquer ser humano, seja monge, não seja, pode praticar a qualquer momento. E essas ferramentas são para todas as pessoas. E o que ele tinha, tem um sutra, inclusivamente, que lhe perguntam se a verdade, como é que ele pode resumir o ensinamento, ou seja, a verdade do ensinamento, o que é que ele pode comparar, se pode comparar a todas as folhas de uma floresta. Uma floresta inteira. E ele, a resposta dele foi, agarrou num punhado de folhas e ele disse, ele abriu a mão e disse: este é o ensinamento, isto chega. Este punhado de folhas em relação a esta floresta, isto chega. Para chegar à iluminação e ao Nirvana. Portanto, é mais simples. Muitas vezes há a tendência para extrapolar, para desenvolver demasiado, tentar entrar em definições, tentar... Normalmente nós tentamos sempre chegar à verdade através do intelecto, através do pensamento, mas o intelecto não dá a resposta. A verdade, ou o contacto direto com a realidade, a forma como as coisas são, é mais... acaba por ser, isto é um paradoxo, é uma ironia, acaba por ser mais sentido do que pensado. Eu dou um exemplo. Bom, nós temos o nosso corpo físico. Portanto, se existe uma, digamos, algo nesta vida com que nós estamos mais em contacto, é o nosso corpo, é o nosso físico. Portanto, vamos pensar em termos de verdade ou de contacto com a realidade do nosso físico. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, estou sentado e de repente sinto vontade de beber água. Estou com sede. Eu não precisei de ler nada, nem desenvolver nenhuma teoria na minha cabeça para saber que estou com sede. Ou de repente dá-me vontade de ir à toalete. Até é imediato, eu sei. E só depois é que vem o pensamento. O ensinamento do Buda assemelha-se um pouco nesse sentido de ele encoraja os discípulos e o ser humano, as pessoas a praticarem uma prática, um yoga, uma conduta que permita que, a nível da consciência e da atenção, se apure e se afine de tal forma que ele comece a ver cada vez mais tudo tão claro, as verdades todas, a verdade em relação a tudo, e a confusão diminui cada vez mais. Portanto, e esse é tal ponto que, fisicamente e mesmo espiritualmente, se começam a desenvolver. Há uma expansão de consciência e o ser, digamos, em termos de visão espiritual e de consciência, começa a ver para lá do físico. E por vezes no mundo perdemos-nos no meio das convenções. Porque é muito fácil, às vezes estamos na dúvida, não sei por onde é que hei de seguir. Temos dois caminhos, ou temos dois livros, o que é que será melhor? A gente abre um, ou vê, depois abre o outro. Depois não tenho certeza, isto no caso de ter que comprar. Se os livros são oferecidos, nós levamos os dois. Mas mesmo depois de termos os dois livros, ou os dois caminhos, nós olhamos... E por vezes, mesmo que tenhamos muita atenção, e tentemos, por vezes, mesmo tentemos usar o máximo de atenção em relação a um caminho ou outro, ou em relação a um livro ou outro, ainda assim, por vezes, falta algo que não nos dá capacidade ou discernimento ou visão suficiente para saber com convicção interior para saber que caminho é que devemos seguir. E isto passa-se na vida. Isto passa-se na vida do ser humano. Nós temos milhares de distrações na nossa vida. Distrações, aliciativos, tarefas, todo um rol de atividades que nos levam para aqui e para acolá. E muitas vezes temos dúvidas do que é que será mais certo, o que é que não será. Será que eu devo ir por ali ou não? E muitas das vezes o que é mais comum é nós não fazermos força nenhuma, precisamente, para se calhar não irmos por aqui ou por ali. E muitas das vezes a tendência é mais para não nos preocuparmos, por vezes, do que preocuparmos ou do que querer saber se de facto será bom ou não tão bom seguir por aqui ou seguir por ali. E nesse aspecto há uma grande diferença entre a parte convencional e a parte do contacto direto com a realidade. E o que ele falava, o que o Buda falava muito é direct knowing, que é o conhecimento direto. É o tal conhecimento direto no sentido de nós praticarmos para realizar interiormente, factualmente, esse reconhecimento na prática. Os monges, nós os monges na vida monástica, que é uma convenção. O que eu quero dizer que é uma convenção, eu estou no budismo. Neste momento sou um monge budista, convencionalmente, mas podia estar noutra convenção qualquer, podia estar no cristianismo, podia ser um monge beneditino ou franciscano. O que interessa é o nosso propósito, o que é que nós queremos desenvolver. Qual é o propósito maior? É desenvolver capacidade de visão espiritual, de expansão, no sentido da iluminação do Nirvana, evoluir. No sentido de apaziguar, mais paz, liberdade espiritual. Liberdade. Liberdade é muito importante. Não no sentido da libertinagem, de indulgência física, na perdição física, mas no sentido de liberdade espiritual. Mas mesmo na convenção monástica, como monge, eu posso dar o exemplo, ou posso falar como monge, no sentido de, formalmente ou convencionalmente, nós vivemos numa disciplina. O propósito da disciplina é intensificar a prática interior. Mas ainda assim, se a prática interior não estiver bem dirigida, nós podemos passar uma vida inteira a meditar e a viver como monge e não chegamos a lado nenhum. Há uma diferença entre a convenção, o estar dentro da convenção e depois o nível que o Buda falava em fazer aquilo que realmente interessa e utilizar um certo esforço. Portanto, há uma certa direção. E ele era tão pragmático que muitas vezes quando lhe perguntavam questões, às vezes, que não conduziam diretamente à verdadeira prática, ele dizia, não é isso não interessa. O que interessa é isto. Porque ele sabia que a pessoa intelectualmente, mesmo lendo muitas coisas, ou mesmo que ele dissesse como é que as coisas são, noutras dimensões, ele sabia que não é isso que vai fazer a pessoa chegar a essas dimensões. Ele podia estar a falar das dimensões superiores, ou a definir ele denunciou, ele recusou-se sempre a falar do que é o eu superior. ATA. Estávamos a falar hoje no Pali, no inteiro Pali Canon, não se vê nenhuma única passagem do Buda a negar ATA. As pessoas pensam, não existe nada, é uma ilusão. Tudo é uma ilusão. Não existe espírito, não existe alma, não existe nada. Mas essa também disse, não foi o que o Buda disse. O Buda falou em Anatta. Ele apresentou o ensinamento. Ele disse o que é que não é Anatta. Ele disse Rupa Anatta, Vedana Anatta, Sanya Anatta, Sankara Anatta e Vinyana Anatta. Digamos que são os cinco grupos em que todo o cosmos ou o universo se encaixa. Ele dizia nada disso é ATA. E depois falava no incondicionado, que é possível sair daqui para ir para o incondicionado. Mas ele nunca definiu o que é ATA. Porque na altura em que ele nasceu e na altura em que ele viveu, os brahmanes do hindus já falavam tanto sobre o eu superior e sobre Atman em sânscrito. Atman para aqui, para lá, e quase fazia um negócio com. Acabou por ser uma religião como outra qualquer. E o Buda descontente viu que essas teorias já não levavam a lado nenhum e que aqueles que preferiam muitas vezes que falavam em Atman já não sabiam o que era Atman. E então, a abordagem dele, aquilo que ele desenvolveu, ele tentou encontrar o caminho para a iluminação e iluminou-se. E a forma como ele escolheu para ensinar foi dar as ferramentas para a pessoa praticar. Para a pessoa chegar à verdade ela própria. Ou para a pessoa, ela própria dentro de si, desenvolver e chegar a esses resultados interiores. A evolução interior, o reconhecimento, ver o que se passa aqui dentro, reconhecer o que é que tem que ser limpo ou deixado de lado para continuar no caminho. E esse é um caminho totalmente interior, não é exterior, porque em última instância o Nirvana é para além do físico. E implica não regressar a encarnar num corpo físico. Portanto, se a pessoa se estabelecer no aqui e agora, nesse sentido, imediatamente está a fazer por alinhar a sua prática naquilo que interessa. E é aí que, entre convenção, entre o ensinamento, que também é uma convenção, é a linguagem, o próprio Pali é uma convenção. O sânscrito era uma convenção. São veículos que transportam sentidos. A palavra é um veículo que transporta sentido. Eu posso falar numa outra língua qualquer ou inventar uma língua neste momento, falar com vocês e vocês não perceberem nada. Ou uma língua qualquer. Portanto, é uma convenção. O Pali também acaba por ser. Portanto, eu estava a referir há pouco, a vida monástica pode ser não vivida da melhor forma. O próprio Buda também dizia que se a vida monástica for mal vivida ou for vivida sem sentido, também pode magoar. Pode magoar ou o monge pode sofrer. Ou pode entrar em auto-tormento, ou atormentar-se com as regras, ou estar a viver só para as regras, quando as próprias regras também é só mais outra ferramenta para ajudar no caminho, para ajudar na disciplina. Portanto, há sempre um objetivo para lá. E não é. Muitas vezes há aquela noção da santidade, de eu vim para monges para ser santo, ou as pessoas têm aquelas projeções mentais de que está um monge, ele já é todo 100% perfeito, mas não é assim. Ser monge ainda assim é um estágio só. Debaixo dos hábitos está um ser humano, está carne, está osso. E isso também é ao nível da prática da consciência, é uma coisa que nós tentamos também desenvolver, no sentido de identificar que nada disto que está aqui é o ata, ou nada disto que está aqui é a essência que interessa. Portanto, basicamente o que ele dizia era, dava a ferramenta para treinarmos todos, no sentido de desenvolvermos uma maior capacidade, uma maior lucidez para nós próprios, com os nossos próprios olhos interiores, da nossa visão interior, abrirmos à verdade e às verdades do mundo, à realidade, à verdadeira realidade. A forma como ele dizia era para termos uma... começar por tentar ter uma vida mais simples, mais frugal, tentar cuidar do corpo, no sentido de que, para que o corpo esteja saudável, com saúde, com energia, para que isso possa ajudar a nossa visão interior. Porque se nós estivermos sonolentos, ou com torpor, ou cansados, muitas vezes é mais difícil, até para meditar. Quando nós conseguimos um equilíbrio físico, um biorritmo físico equilibrado, estamos mais à vontade, mais confortáveis para poder também meditar, desenvolver a paz inicial necessária para depois mentalmente, e não só mentalmente, mas conscientemente entrar dentro de nós e então começar a analisar, a investigar o que é que se passa dentro da nossa personalidade. E é isso que ele encoraja. Ele não encoraja só a meditar e ficar e entrar em vazio e depois tudo acontece por si. Não. Ele encoraja a acalmar o sistema, depois a entrar, portanto, ter primeiro tudo uma vida honesta, normal, saudável, tratar do corpo bem, para ele estar saudável, e depois, quando entra mais na prática, mais meditativa, depois encoraja a entrar em estados, começar por estados a acalmar o sistema, a acalmar a mente, porque a mente está sempre em carrossel, em rodopio, sempre inquieta, sempre a pensar nisto e naquilo. E então, como eu estava a dizer há bocado, a diferença entre convenção e realidade existe. A mente é traiçoeira, porque a mente está constantemente a disparar para os problemas, para as emoções, para as teorias, é assim, não é? E não é a mente que dá a resposta. O verdadeiro conhecimento não vem da mente. Ou o conhecimento, a visão direta, o insight, o verdadeiro insight, como se diz, acaba por se precipitar na mente, mas não vem da mente, não é a mente que dá essa resposta. Então ele encorajava a acalmar o sistema, acalmar a mente, e depois há uma coisa primeiro a trabalhar. As pessoas muitas vezes tentam ir diretamente, pensam, normalmente pensa-se num caminho mais fácil. Pensa-se que nós podemos realizar logo e que tudo se transforma logo no mar de rosas, quando as coisas não são bem assim. Há um trabalho interior a fazer. Há, não, aquilo que se fala no Ocidente, há uma palavra que é alquimia. Há uma alquimia, primeiro, de tudo a fazer. E ele começava, o ensinamento dele, quando começa a entrar mais no interior meditativo, o ensinamento dele fala muito em primeiro limpar o terreno. limpar o terreno e limpar os obstáculos, porque existem obstáculos. E não vale a pena nós convencermos que não existem. Porque os obstáculos estão cá. Podemos, umas pessoas podem ter mais, outras menos, mas existem. Existe uma fraqueza, existem o sistema, o corpo humano está. Pode ser diferente, pode ter cores diferentes, ou isto ou aquilo, mas basicamente tem a mesma genética. E tem os problemas principais, ou as características principais, estão lá. E aqueles obstáculos acontecem normalmente em todo lado. E passa por aqueles obstáculos que eu falava de as aversões, os ódios, as raivas, a ganância, a cobiça, os desejos, tudo em que aspecto, tudo por onde a paixão ou qualquer paixão pode, nós como ser somos, temos fogo, nós precisamos de viver, precisamos de experimentar. E muitas vezes, quando vimos ao mundo, tentamos gastar essa energia no melhor sentido, no sentido também de tentarmos ter paz e felicidade. Existem formas saudáveis de viver, existem coisas menos saudáveis. O que o ensinamento encoraja é tentar, aos poucos, com a nossa consciência, com o nosso discernimento, começar a deixar de lado o que é menos saudável, o que não é saudável, deixar de lado. Porque inclusivamente isso também vai ajudar, o deixar de lado o que é pouco saudável, vai ajudar à própria consciência e ao próprio ser que nós somos, a sentirmos-nos melhor e termos mais confiança. Eu falava que há um resultado direto, quanto mais kusala, aquilo que ele chamava kusala, o que é benéfico e saudável, o que é bonito, nós desenvolvemos, imediatamente isso vai logo criar uma felicidade maior. Quando nós estamos envolvidos com práticas ou com um modo de vida mais pesado, menos saudável, vamos ter mais dificuldade em sentir a felicidade e a alegria interior. Só que é difícil, quando se está no mundo, é extremamente difícil, porque há essas tendências interiores do corpo humano. Está na genética. Está na matriz. Então é uma batalha. E é bom que a pessoa se conscientize e se mentalize no sentido que existe um esforço a fazer. E o Buda fala nisso. No óculo de caminho, o Buda começa por enfatizar essa vida saudável, mas depois, no esforço, quando começa a entrar em estados mais de investigação interior, se pode misturar o samatha com vipassana, ao acalmar e ao tranquilizar e ao investigar interior. E há uma análise a fazer, e todo ser humano pode fazer, e tem o dever de poder fazer essa análise interior, e conseguir reconhecer, passa por reconhecer esse elemento interiormente. E de uma honestidade, nós temos que ser honestos. Se nós entramos naquela de convencermos que já está tudo bem, nós temos que ter muito cuidado, porque o ego está cá. E o ego também é um grande problema, é um dos obstáculos. É um dos primeiros obstáculos. Sakayaditi, imana, mente ligada ao ego. Nós temos sempre tendência para facilitar. Para seguir o caminho mais curto, para seguir o caminho mais fácil. E é uma realidade, é difícil por vezes nós encararmos a nossa própria realidade interior. E o que ele encorajava e dava força era para que nós, como seres humanos, saibamos ter força suficiente e nos saibamos inclusivamente perdoar interiormente e ter calma. Quando entrarmos dentro de nós e começarmos a ver coisas menos bonitas, isso faz parte do caminho. isso faz parte do processo. E é por aí que nós temos que ir. E é aí que nós temos que ser fortes. E é analisarmos por vezes ao bisturi, ver o que está a passar cá dentro, os sentimentos positivos, os medos. Há também o problema dos medos, das inseguranças, da fraqueza que nós sentimos muitas vezes. Portanto, todo esse é a nossa realidade interior e nós temos que entrar em contacto com ela. Nós temos que encarar o dragão. Nós temos que ser guerreiros e guerreiras. Não é preciso entrar numa batalha para fazer sangue, nada disso, mas é de guerreiros e guerreiras no sentido de uma força interior de conseguirmos manter em cima do cavalo. E mesmo quando, mesmo se cairmos do cavalo, ou se, às vezes como um bebê que está a aprender a andar, mesmo se cairmos, não há problema, levantamos. Então é por aí, o ensinamento dele encoraja nesse sentido, para nós entrarmos dentro de nós, porque há tanto coisas bonitas como menos bonitas. E tudo faz parte. E há um caminho pelo meio dessa realidade de purificação ou de encontro. É como atravessar uma selva em direção a uma clareira. Há uma clareira que nós temos que encontrar e que nós vamos encontrar. Nós temos que atravessar a selva e precisamos de força, esforço interior e perseverança. Não podemos desistir logo à primeira. O que acontece muitas vezes, nós temos expectativas de, ok, vou meditar agora, já está tudo bem, aí eu vou ganhar força, vamos embora. E vamos, e depois passam um, dois dias a poder meditar com muita força. E depois passam dois, três dias, depois não acontece nada, porque nós estamos ali à espera. Mas a verdadeira prática é essa, é encarar a realidade interior, no sentido de descobrir, de nos analisarmos e de observarmos a nós próprios e começar a discriminar e a limpar. Porque isto é menos bom, tenho de trabalhar isto. É essa honestidade interior, no sentido de é aí que se trabalha, é aí que se expande a consciência. Luz interior. A forma é através da atenção. Nós dirigimos as coisas, dirigimos-nos cá dentro através da atenção. A atenção é a ponte, é a nossa projeção que nós dirigimos nesse sentido. É a análise é feita. Mas quando nós procedemos a uma limpeza, ou quando nós encaramos e vemos, ok, oh, é isto. Ok, está aqui este aspecto que não interessa tanto. Isto, quando a pessoa já tem interesse e já desenvolveu o interesse pela espiritualidade no sentido da purificação, entra e quando entra cá dentro, depois, nessa honestidade, consegue fazer, tomar decisões interiores no sentido de, ok, não é por aqui. Não, eu não vou por aqui. Mas para isso é preciso força. É preciso coragem. E é preciso... Aí o ensinamento ajuda. Ler sobre o que Buda encorajava ajuda. Eu dou um exemplo. Na vida monástica nós vivemos muitas vezes com pessoas que não é a nossa escolha. E um dos grandes desafios na vida monástica, por vezes, é desenvolver muita paciência. Mas quando nós não temos muita paciência, o que acontece é que há uma tendência para, por vezes, para explodir ou para dar um berro com alguém ou chamar nomes ou insultar. Quando as coisas não correm bem. E isto é só um exemplo. Há um sutra em que o Buda diz que é o Sutta da, da Serra, ou do Serrote. Às vezes quando falo nisto há-me sempre uns arrepios. Porque houve um momento que eu estava em fogo dentro de mim, que tinha acontecido qualquer coisa e a pessoa fica ressentida, fica, há ressentimentos e fica em ebulição interior. E há uma, por vezes há uma indignação interior. E o que acontece é que depois a determinado momento há uma tendência para reagir. E essa é a fronteira. Entre o que nós estamos a sentir interiormente e quando passa para a ação exterior, há aí uma fronteira, né? E muitas e várias situações em que sempre conscientemente tive sempre a tentar treinar, estar calmo, ou quando tivesse que comunicar alguma coisa, saber comunicar com calma, amigavelmente, inteligentemente, sem ter que comunicar com raiva ou com ter uma comunicação adulta, uma comunicação equânime. Mas houve uma outra situação em que eu tive que eu estava a explodir, estava, e eu fiz por me conter e contive-me e tentei trabalhar o sentimento interiormente. E houve um sutta, uma das vezes que eu li esse sutta, então no sutta o Buda diz, monges, discípulos, mesmo criminosos, chegassem ao pé de vocês e vos cerrassem os braços com um serrote, os braços ou as pernas com um serrote, aquele que ainda assim sentir ódio ou raiva, eu não o considero meu discípulo. E eu estava a explodir, tem fogo, e vi. Quando eu leio aquilo, cria umas lágrimas. E é nesse sentido que nós podemos utilizar muitas vezes o ensinamento, que pode ser uma inspiração. O sentido de catalisar ou digamos, dar-nos uma certa orientação para trabalhar os sentimentos mais básicos, mais negativos, a negatividade interior. Quanto mais nós conseguimos trabalhar isso, mais o caminho fica livre para nós continuarmos, para expandir a nossa consciência, a nossa luz interior. Mas é preciso honestidade, é preciso força interior. Então agora vamos fazer uma pequena meditação. Uma pequena experiência. Dez minutos. E nós não vamos reprimir nada. Estivemos a falar de convenção e de realidade. Uma coisa é nós fazermos uma ideia do que é a meditação, do que é que tem de ser. Outra coisa é simplesmente entrar em contacto direto com a realidade. E então, vamos estar 10 minutos e aquilo que eu vos peço é: não reprimam nada. Observem só. Deixem-se estar interiormente. E simplesmente vejam o que acontece. Cada pessoa é uma unidade. Cada ser é um mundo. Tem as suas características, as suas vivências lá fora, muito pessoais, muito íntimas. os seus medos, as suas coisas, as suas raivas, ou as suas experiências, o seu dia-a-dia, as suas responsabilidades, tudo. Vejam só. Durante 10 minutos, vejam o que está a passar. E tentem estar com a máxima atenção naquilo que está a passar. O que é mais tenso, o que é menos tenso. Vejam simplesmente. Mas libertem-se. Simplesmente libertem-se. Sem tensão nenhuma. Vocês não têm que ir para lado nenhum. Simplesmente estejam e vejam. Como se estivessem a ver um filme. Então vamos lá. Não reprimam nada. Sentimentos bonitos, sentimentos feios, não interessa. Tudo faz parte da realidade. Eu não vos vou perguntar o que vocês viram. É íntimo, é vosso. Mas o que interessa é, seja lá aquilo que for que nós encontramos, foi, quanto mais atentamente nós conseguimos ver, nós discriminamos. Existem estes aspectos. E dentro dos aspectos que nós vimos, muitas vezes existem tensões, medos, ressentimentos, por vezes indignações, todo esse nível de... E muitas vezes, quanto mais ansiedade e tensões existem, mais a nossa vida fica obstruída e sobrecarregada. Então, o poder que nós temos é... Quando estamos em meditação, nós temos o poder e a capacidade de fazer. O meio de nós analisarmos a nossa realidade interior é através da atenção. Nós damos atenção, nós prestamos atenção, nós viramos a atenção, fazemos, escanalizamos, passamos, varremos com a atenção. E nós conseguimos discriminar os aspectos todos que lá estão. Dentro desses vários aspectos há coisas positivas, coisas negativas. Mas aquilo que domina, o comandante, é Sati. É a consciência. Eu uso uma nomenclatura diferente daquela que por vezes traduz. Eu uso consciência Sati, atenção é Manasikara. E então, existe uma terceira que é Sati. E Vinyana. Vinyana, cognição. Isto pode ser um bocado confuso, porque há traduções que traduzem Sati como atenção e como plena atenção. Quando nós discriminamos os aspectos, quando nós nos projetamos para determinado aspecto dentro de nós, aquilo que reconhece o meio através do qual é a atenção, nós temos uma atenção que vai e que vai e analisa. Mas aquilo que comanda, aquilo que decide o que escolher, ou como escolher, o que é que fica, o que é que não fica, o que é bom, o que é menos bom, não é a atenção. É a consciência. E quanto mais nós nutrirmos uma consciência que esteja embebida do verdadeiro ensinamento, no sentido de discriminar o que é mais correto, o que é menos correto, no sentido de purificação, mais capacidade nós vamos ter de nos encaminharmos. Aquilo que nos conduz ou aquilo que domina é a consciência. Eu não estou a falar de consciência física sensorial, que é a cognição. Estou a falar da consciência em português, que engloba muitas coisas. E é essa capacidade de discernir e de poder escolher entre os diversos aspectos. É isso que interessa. E ao conseguir fazer isso, há uma evolução. Mas temos que ser fortes para, precisamente, conseguirmos encarar o que é que existe dentro de nós. Estes são os primeiros estágios, as primeiras fases de meditação e de encarar com a realidade interior. Quando nós entramos em contacto com uma tensão interior, um medo, uma fobia, uma raiva, tudo aquilo que é mais negativo e que nos puxa para baixo, nós temos o poder, quando estamos em confronto com essa realidade interior, passa-se aqui uma coisa, que é... A atenção só nos projeta para determinada realidade ou para outra. Mas aquilo que escolhe para onde nós viramos a nossa atenção não é a atenção. É a consciência, como eu já tinha dito. Quando nós temos uma tensão, uma raiva, qualquer coisa que nos esteja a perturbar, o que é importante é nós, a determinada altura, é nós não darmos demasiada atenção a essa tensão, a esse medo, a essa fobia. Então nós temos que conseguir ser minimamente fortes só para observar, ver. Há como, às vezes, um poço, uma precipitação de ir, porque há uma emoção por trás. Então temos que ser fortes. A gente encara a emoção. Isto é encarar o dragão. Há uma fobia, ou um medo, qualquer coisa. Há uma raiva. A pessoa encara, vê, ok. E reconhece. E diz, ok, isto é o que está a passar. E depois há uma consciência que diz, ou que nós conseguimos ter, dizer, isto não é bom. Se nós conseguimos chegar aí e dizer, isto está-me a gastar energia, isto é demais. Esta fobia não está a servir para nada. Esta ânsia, esta raiva, não me vai levar a bom caminho. Pois há aí esse reconhecimento. Quando existe esse reconhecimento, portanto, nós temos a capacidade de retirar, de não dar valor, de retirar a atenção dessa emoção. Porque é demasiada atenção que alimenta determinadas emoções, que alimenta os medos. Quando nós estamos muito focados numa coisa, se a atenção for demasiada e muito intensa, torna-se obsessão. Quando a obsessão é demasiada, nós entramos em estados de fobia. Quando entramos em estados de fobia, ou quando a emoção é muito forte, entramos em depressão. A depressão é das coisas mais correntes, mais comuns. E muitas vezes deixamos de levar no meio do mundo, deixamos de levar pela depressão. São emoções, é um mundo de emoções. Muitas vezes não conseguimos sair do carrossel, do rodopio. Então, a meditação é fundamental. Ajuda a combater, nem a combater, é reconhecer a realidade. Reconhecer, olhar, atento. E depois, é esse lado da consciência que tem o poder e a capacidade de dominar e de conseguir. Nós estamos, por exemplo, há uma coisa que nos está a criar muito medo. Por exemplo, nós olhamos para essa coisa, esse aspecto, seja ele qual for, e cria-nos aquela emoção. É real. Nós depois perguntamos, isto, esta emoção excessiva, está-me a ajudar em alguma coisa? Vai-me ajudar em alguma coisa? Mesmo para sair do problema em que eu estou, o demasiado medo vai-me ajudar? Muitas vezes não, porque demasiado medo bloqueia. Então nós saímos de uma situação enrascada, uma situação que nos está a criar problemas e que nós temos medo, nós temos que ter o máximo de consciência e de lucidez, de clareza mental, para conseguir pensar ou conseguir chegar a uma forma de sair do problema. Para isso é preciso um certo sangue frio. Para ter um certo sangue frio, que é, na realidade, o sair da emoção, o diminuir a determinada emoção, nós temos que sair. E para isso nós temos que ter força de consciência. Que é o que domina a atenção. É a consciência que conduz a atenção para onde é que nós queremos ir. E quanto mais nós cultivamos o bom sentido e a boa prática, mais nós estamos a alimentar esse fator, esse verdadeiro fator de sati, de samasati. E o nosso poder aumenta cada vez mais. A nossa consciência, a nossa luz, a nossa clareza e a nossa consciência aumentam cada vez mais à medida que nós vamos nutrindo esse. Mas é preciso essa prática, esse encarar uma e outra vez através da meditação. Depois, mais tarde, chega-se a estágios em que já não há tanto esse problema das emoções pesadas, já não há tanto pensamento discursivo, já não há tanta complicação, e a pessoa começa a entrar cada vez mais em estados de paz e de samatha, e começa começa a se estabelecer cada vez mais em estados de samadhi, chamados estados de samadhi. E pode depois entrar depois nos outros estados de bênção, mas pronto, isso é. Mas está ao alcance de todos. Pronto, acho que agora é a altura para um chá.
Será que haveria algum espaço para ter
muitas
pessoas, né?
Sim. Depois do chá, se quiserem fazer algumas perguntas, se tiverem questões.